Haverá vida no espaço? Provavelmente sim. Será muito diferente das formas de vida que nós conhecemos? Talvez não. E seria mais inteligente que nós? Depende. Não seria preciso muito, na verdade. Apenas 1,1%. Este é um dos meus temas preferidos e devia ser o teu tema preferido também. E se não é, vai passar a ser agora, porque é realmente espetacular. Em primeiro lugar, um dado importantíssimo para esclarecer toda esta questão que vamos falar neste vídeo é que os átomos mais comuns no universo são também os átomos mais comuns no nosso corpo, no corpo dos seres humanos e também no corpo dos seres vivos que nós conhecemos. Portanto, esta já é uma pista muito relevante para a pergunta: há ou não há vida, mais formas de vida no espaço além daquela que nós conhecemos na Terra? Isto também significa que nós não somos assim tão especiais como achamos que somos, porque na verdade a matéria que nos compõe é imensamente vista no cosmos, exceto hélio. Hélio é muito comum no universo, mas para nós não tem utilidade rigorosamente nenhuma, a não ser que queiramos imitar o rato Mica ou outra coisa qualquer que fale fininho. E, portanto, isto também quer dizer que o aparecimento de outras formas de vida é muitíssimo provável. Aliás, de resto, é cada vez mais provável que exista vida, por exemplo, e não confundir vida com vida inteligente, na Lua de Júpiter, Europa. Ou seja, sugerir que estamos sozinhos no universo, além de aborrecidíssimo, é muito ingênuo, é muito pouco provável. E vocês estão a pensar: está calado, ó Fábio. Formas de vida extraterrestres, tipo, tanto tempo que andamos a espreitar lá para fora e não vemos nada. Calma, é verdade, mas é preciso ter em conta duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, aquilo que nós conhecemos do universo, a informação do universo observável, é muito pequena, é uma fração minúscula daquilo que nós achamos, os cientistas, que será o universo como um todo, não é? Isto é quase o equivalente a nós dizermos que não existem girafas no mundo porque nós conseguimos ver do quarto ou da janela da sala. O equivalente àquilo que conhecemos do universo, portanto, o universo observável, é aquilo que nós podemos ver da Terra, da nossa janela, da sala ou do quarto. Portanto, uma coisa muito pequena. Dizer que não há vida, que não haverá vida no universo, porque ainda não a conseguimos detectar, parece-me ser um bocadinho, lá está, ingênuo. E depois também é preciso ter em conta o fator tempo. O universo tem 13,6 mil milhões de anos. A Terra tem 4,6 mil milhões de anos. E nós andamos a passear pela Terra, enfim, como seres humanos, se quisermos, há qualquer coisa como 100 mil anos, 50 mil anos. A civilização avançada, com agricultura e outras formas mais avançadas de civilização, existirá 10 mil, 8 mil anos. E nós andamos a observar o universo há qualquer coisa como 100 anos, com tecnologia avançada. Não vamos considerar aqui, apesar de terem sido muito úteis os mecanismos de observação de Galileu, de Isaac Newton, por aí fora, a nossa tecnologia mais avançada terá sido aplicada há mais ou menos 100 anos. Portanto, nós andamos a ver o universo com alguma tecnologia boa, ou razoavelmente boa, há 100 anos. O universo tem 13,6 mil milhões de anos. Pode acontecer que nós não tivemos a sorte ou tivemos o azar de não coincidir com outras civilizações mais avançadas. Porque também é importante aqui deixar claro: vida lá fora não implica necessariamente que seja vida inteligente. Eu diria aí, uma civilização avançada é mais difícil de ser provável. Vida é mais provável, porque podem ser micro-organismos, compostos simples de vida, que de resto podem existir nessa tal Lua de Júpiter, Europa. E repara, a natureza desdobra-se muito bem, não precisa de inteligência para criar vida, não é? Houve dinossauros, os dinossauros reinaram durante milénios este planeta e não eram propriamente uma civilização avançada, não é? O que é que aconteceu? Essa espécie foi extinta por uma das barreiras à sobrevivência de uma espécie com Fermi Paradox dita, que é, neste caso, um cataclismo à escala planetária, não é? Que arrasou uma espécie. De resto, sim, porque não? Outras formas de vida. De qualquer modo, toda esta conversa não invalida que nós, muito pelo contrário, que nós especulemos como é que poderia ser uma civilização avançada, uma civilização inteligente, uma espécie inteligente que não aquela que nós conhecemos, que somos nós, seres humanos. Então vamos lá. Qual é o parente genético mais próximo de nós, seres humanos? É o chimpanzé, com o qual partilhamos 98,9% de ADN. 98,9%. Sabe o que é que isso é? 98%. 1.9, tudo o que nos separa, tudo aquilo que nos separa de um chimpanzé reside nesse 1.1% de ADN. Ainda assim, somos mais inteligentes do que os chimpanzés. Escrevemos poesia, escrevemos sinfonias, construímos catedrais, lançamos estações espaciais, lançamos foguetões, vamos à Lua, fazemos ciência nas nossas cabeças, jogamos futebol. E os chimpanzés não conseguem fazer nada disto. O chimpanzé mais inteligente que houve ganhou as eleições presidenciais norte-americanas em 2016. Estou a brincar. Ou será que não estou? O chimpanzé mais inteligente que houve, o mais que conseguiu fazer foi empilhar umas caixas, por ordem, e falar, comunicar com as mãos. Há uma linguagem gestual. E ainda assim, o que nos separa é 1,1%. E é aqui que está o curioso. Se calhar, tudo o que nos separa do chimpanzé, escrever poesia, fazer ciência, etc., jogar futebol, talvez não seja assim tão espetacular. Talvez não seja assim um sinal tão grande de inteligência superior comparativamente com o chimpanzé. Talvez a diferença entre, lá está, lançar um foguetão ou empilhar umas caixas e falar com as mãos não seja assim tão grande. E como é que podemos determinar isso? Imaginem uma espécie 1,1% diferente de nós, como nós somos diferentes do chimpanzé. Já pensaste nisso? Nós somos 1,1% diferentes dos chimpanzés, lá está aí. Fazemos ciência, lançamos foguetões. Imagina agora uma espécie 1,1% à frente de nós. O que é que fariam eles? Para eles, escrever ciência, escrever sinfonias, a física quântica, talvez fosse intuitiva para as crianças dessa civilização, dessa espécie, como falar com as mãos e empilhar caixas é intuitivo para as nossas crianças. Essas crianças colariam no frigorífico a teoria de tudo, enquanto que as nossas crianças colam desenhos mal amanhados. Eles basicamente olhariam para nós como nós agora olhamos para o Trump, ou para o Boris Johnson, ou para o André Ventura. Pá, quem mais? Quem mais? Mais ainda. Agarrariam no Einstein, ou no Stephen Hawking, ou no Isaac Newton, e colocariam à frente, faziam um círculo, punham-no no meio e diriam, olha, cá está, este aqui é o mais avançado da espécie deles, consegue fazer a física quântica na cabeça deles. E um gajo ao lado diria, ah, que giro, que o Fabinho também consegue, aprendeu isso ontem. É de loucos, é absolutamente lunático, é interessante por outro lado. E portanto, resumindo, nós provavelmente não somos assim tão avançados, tão inteligentes como achamos que somos, numa arena cósmica muito vasta, onde provavelmente não só haverá vida em grande quantidade, é provável que haja formas de vida, como, havendo uma civilização que tenha resistido às barreiras da sobrevivência, poderá ser muito mais inteligentes do que nós. Uma civilização que esteja neste momento a observar-nos e pensam eles para eles próprios. Epá, eles agora estão a lançar foguetões que aterram sozinhos, a SpaceX, dizem eles. Pá, coitados, ainda só vão ali. É muito provável. É fascinante pensar neste cenário. E agora perguntamos, então e porquê é que esses gajos não nos invadem? Porquê é que não vêm ter cá? E de resto eu fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo, sobre os três tipos de civilização. Porquê é que eles não... Uma civilização assim tão inteligente não vem cá cumprimentar-nos e dizer olá? E a pergunta tem uma resposta mais ou menos fácil. Qual é que foi a última vez que nós falámos com um pássaro ou com uma minhoca? Um grau de inteligência pode ser tão dispar que não haverá comunicação possível. São realidades completamente diferentes. A pergunta é essa. Qual foi a última vez que falámos com uma minhoca? E é isso. É fantástico. Portanto, e no fim disto tudo, se este ainda não é o teu tema preferido, epá, não há salvação para ti. Tu fazes parte realmente de um dos chimpanzés com o cérebro um bocadinho maior, que de resto habitam muito por aí.